O tema do nosso podcast é sobre a nova lei de licitações, que ainda está para ser sancionada, mas que já está movimentando a administração pública municipal e o mundo jurídico. Após 27 anos da Lei 8666, a nova lei vem consolidando as boas práticas de gestão. E para falar sobre esse assunto, estamos com a especialista em licitações públicas, a doutora Paula Porto. Tudo bem, Paula? Obrigada por estar aqui novamente e ainda mais com essa novidade. Estamos ansiosos para te ouvir e aprender sobre a nova lei.
Obrigada, Elaine. Hoje nós vamos bater um papo sobre o tema mais comentado nos últimos dias para aqueles que trabalham com licitação. No último dia 10 de dezembro, o Senado aprovou aquela que poderá vir a ser a nova lei de licitações, o projeto de lei 4.253 de 2020. O texto, que é o substitutivo elaborado pela Câmara dos Deputados ao projeto de lei do Senado 559 de 2013, agora segue para a sanção presidencial. A norma consolida regras da Lei de Licitações, da Lei do Pregão e da Lei do Regime Diferenciado de Contratações e cria regras para a União, Estados e Municípios, reunindo demandas já esperadas. A despeito de alguns comentários sobre o projeto de lei que o consideram burocrático demais, é importante ressaltar que ela ratifica entendimentos já firmados na jurisprudência e soluções que estavam sendo colocadas em operação como boas práticas de gestão pública. Preliminarmente, eu acho importante destacar que o projeto de lei inova ao trazer uma breve explicação de termos, siglas e conceitos utilizados, o que, na minha opinião, facilita a compreensão do leitor, principalmente daqueles menos familiarizados com a área de licitações. É muito clara a preocupação do texto com a eficácia das contratações, evitando a ocorrência de inexecução total ou parcial dos contratos, o que muito se observa atualmente. Muitos dos pontos novos têm foco no planejamento e no fornecimento de instrumentos de saneamento de falhas que permitam à administração contornar eventuais problemas e intercorrências evidenciados durante a execução do contrato. Bom, para iniciar nossa conversa sobre as alterações realizadas pela lei, é importante ressaltar que deixam de existir as modalidades tomada de preços e o convite, passando a ser consideradas as seguintes modalidades: o pregão, a concorrência, concurso, leilão e o diálogo competitivo. Este último é uma modalidade inédita para a contratação de obras, serviços e compras que permite ao gestor conversar com potenciais interessados. Assim, convoca-se vários particulares para apresentar ideias e auxiliar na identificação da melhor solução. Após a escolha da melhor, solicita-se o preço de cada licitante. Importante ressaltar que a inversão de fases vira regra. Primeiro a proposta de preços e depois a documentação de habilitação, com a observação de que poderá manter a ordem anterior desde que devidamente justificado. E o regime diferenciado de contratação, o RDC, atualmente regulamentado pela Lei 12.462 de 2011, que foi criado com um objetivo bastante específico para aplicação apenas às contratações de obras e serviços necessários aos eventos esportivos que foram realizados no Brasil, a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, deixa de ter a característica de diferenciado. Com a nova normativa, incluindo os regimes de contratação integrada e semi-integrada, as contratações públicas. O pregão continua sendo dedicado a obras e serviços considerados comuns, incluindo aí os serviços comuns de engenharia, não sendo, portanto, aplicado em obras e serviços técnicos de natureza predominantemente intelectual. No que se refere ao pessoal responsável pela condução da licitação, na terminologia da Lei 8666 de 93, temos vários personagens. Há o presidente da comissão de licitação, a equipe de apoio, o pregoeiro, no caso de pregão. O projeto de lei cria o agente de contratação, que será utilizado para designar o responsável pela condução do certame. Esse profissional continuará contando com uma equipe de apoio. e a figura do pregoeiro fica mantida. Também traz alterações no critério de julgamento da licitação, que poderão ser processadas pelo menor preço, maior desconto, que já existia informalmente, depois constou do decreto 10.024, decreto que regulamenta o pregão eletrônico, né? Inclusive atualizou a plataforma de compras, né? A plataforma eletrônica de compras, que é o Comprasnet. Então, além do menor preço e do maior desconto, também terá a melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance e maior retorno econômico, que também já existe nos contratos de eficiência. Porém, as regras ficam mais claras. Além disso, temos a definição para os modos de disputa da licitação que poderão ser utilizados isolado ou conjuntamente. Serão os modos de disputa aberto, hipótese em que os licitantes apresentarão suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes, e fechado, aquele em que as propostas permanecerão em sigilo até a data e hora designada para sua divulgação. Importante ressaltar que esses modos de disputa, seja isoladamente ou em conjunto, poderão ser aplicados ao pregão ou à concorrência pública. A norma também define a licitação como regra sendo eletrônica. E caso ocorra presencialmente, as sessões deverão ser gravadas em áudio e vídeo. No tocante aos contratos, uma alteração importante se refere à prestação da garantia, aquela prevista lá no artigo 56 da Lei 8666, que dava ao contratado a opção por três modalidades: caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia e fiança bancária. O projeto da nova lei, ele mantém as modalidades de garantia existentes, mas ele faz uma alteração importante no seguro-garantia. O texto prevê o aumento do percentual garantido e, em caso de contratação de obras e serviços de engenharia, o edital poderá prever a obrigação da seguradora de, no caso de descumprimento do contrato pelo particular, assumir os direitos e as obrigações do contratado. Ainda sobre os contratos, aqueles que têm por objeto serviços e fornecimentos contínuos, a administração poderá celebrar contratos com prazos de até 5 anos, nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos, como eu já falei, observadas determinadas diretrizes. E estes poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima de 10 anos, desde que haja previsão em edital, e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes. Importante mencionar que os percentuais de alteração dos contratos ficam mantidos para acréscimos ou supressões de até 25% do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para o acréscimo será de 50%. A transparência é outro tema recorrente. É previsto a criação do Portal Nacional de Contratações Públicas, que deverá ser instituído pelo Executivo Federal e disponibilizado para uso de todos os entes da Federação. Já referente ao controle, a lei proposta endurece os crimes relacionados à licitação por meio de alteração, inclusive, no Código Penal. Além de endurecer também a fiscalização quanto à conduta de servidores envolvidos diretamente no planejamento da licitação. Por exemplo, se for observado que as alterações de contratos de obras e serviços de engenharia forem decorrentes de falha de projeto, tal fato ensejará a apuração de responsabilidade do responsável técnico e a adoção de providências necessárias para o ressarcimento dos danos causados à administração. Como já falei anteriormente a respeito do glossário com as definições de termos que o projeto de lei traz, há também a positivação dos conceitos de sobrepreço e superfaturamento, conceitos estes alinhados à jurisprudência do Tribunal de Contas da União. No que se refere aos valores da licitação, fica definido que obras e serviços e fornecimentos de grande vulto serão aqueles cujo valor estimado supera 200 milhões de reais. E as dispensas de licitação em razão do valor serão aquelas que envolvam valores inferiores a R$100 mil, no caso de obras e serviços de engenharia ou serviços de manutenção de veículos automotores, e as que envolvam valores inferiores a R$50 mil, no caso de outros serviços e compras. É importante ressaltar que também foram incluídos no projeto de lei, unificando assim as normativas já existentes, o sistema de registro de preços, que hoje somente pode ser utilizado na modalidade pregão e concorrência pública, mas, de acordo com a nova redação, poderá ser utilizado também para as contratações diretas, e o credenciamento, que é o processo administrativo de chamamento público, em que a administração pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, credenciem-se no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados. Tal sistema já é utilizado hoje em dia na contratação de prestadores de serviços de saúde, por exemplo. Estes são considerados procedimentos auxiliares das licitações e das contratações regidas pela nova lei, juntamente com a pré-qualificação, o procedimento de manifestação de interesse e o registro cadastral. E estes procedimentos auxiliares obedecerão a critérios claros e objetivos definidos em regulamento. Ao consolidar as inovações trazidas desde a edição da Lei 8666 de 93, que é o atual Estatuto de Licitações e Contratos, incorporando tantas outras, o diploma aprovado pelo Congresso consegue prover um regramento mais atual, consubstanciando-se em uma melhoria na legislação vigente, considerando as inovações tecnológicas desde a promulgação do Estatuto de Licitações até os dias atuais, bem como quanto às regras para controle e fiscalização das contratações. Por fim, é importante ressaltar que o projeto de lei ainda passará pela sanção do Presidente da República, podendo sofrer vetos, e que após a sua publicação está prevista a vacância de 2 anos. Até o decurso deste prazo, a administração poderá optar por licitar de acordo com a nova lei ou de acordo com as legislações vigentes atualmente. E a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital, vedada a aplicação combinada da nova lei com os dispositivos legais atuais. Bom, essas são as alterações que considero importantes para esta breve explanação. Agradeço a todos por dedicarem seu tempo para ouvir este podcast e agradeço a Criando Valor por mais uma vez oportunizar esta troca de ideias. Até a próxima!